Nós vamos agora, claro, né, apenas lembrando aí para você e registrando também que hoje, dia 10 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data foi criada como marco da Declaração Universal dos Direitos Humanos e proclamada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E o mundo será como anda, portanto, com a sua obrigação de respeitar os direitos humanos. Como é que o mundo está? Será que está respeitando? Não está respeitando? E o ser humano, será que conhece também os seus direitos? Pois bem, nesse sentido, nós vamos agora conversar com o Dr. Jorge Eduardo Durão, presidente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, está conosco agora ao telefone para falar sobre a data. Né, presidente? Bom dia.
Bom dia, Walter.
Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Pois bem, o ser humano sabe que tem direitos, doutor Jorge Eduardo?
Infelizmente, eu acho que aqui mesmo no Brasil, boa parte da população não se vê como sujeito dos direitos humanos. Não reconhece que os direitos humanos são direitos de todas as pessoas, todos os indivíduos, e alguns chegam a dizer: ah, vocês defensores de direitos humanos ficam apenas defendendo marginais, criminosos, enfim. Acho que falta muito no Brasil uma consciência de direitos humanos. E às vezes a violação dos direitos humanos, inclusive, se dá nas próprias instituições.
É, porque o importante, uma vez conhecendo, sabendo dos seus direitos, com toda certeza saberá também exigir quando ver os seus direitos violados, né, doutor Jorge?
Exatamente. Eu já conversei uma vez com, por exemplo, um motorista de táxi que, ao mesmo tempo em que se queixava de que os direitos humanos dele não estavam sendo respeitados, só que ele não tinha consciência de que se tratava de violação de direitos, ele fazia crítica à política de defesa dos direitos humanos.
Para quem não sabe ainda o que vem a ser direitos humanos, doutor Jorge?
Eu acho que isso requer, da parte das instituições públicas e privadas, um esforço permanente de esclarecimento acerca dos direitos humanos. Inclusive, é importante que as pessoas percebam que boa parte desses direitos estão consagrados na Constituição Federal Brasileira, nossa Constituição Cidadã de 1988.
Entendo perfeitamente. Pois bem, em termos de direitos humanos, como é que o senhor pode, de alguma forma, dizer como está o Brasil nesse dever de casa, doutor Jorge Eduardo?
Olha, eu acho que nós encontramos atualmente situações aqui no Brasil que são extremamente adversas em relação aos direitos humanos. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a violência constante contra a juventude, em particular a juventude negra. O Brasil é uma sociedade marcada pelo racismo, tem a marca histórica trágica da escravidão. Nós vemos situações inadmissíveis, em geral, a polícia militar em diversos estados extremamente violenta. Tivemos há pouco esse massacre de 5 jovens em Costa Barros, aqui um subúrbio do Rio de Janeiro. A sociedade brasileira está diante do imperativo moral de se erguer contra o extermínio da juventude negra. Mas não é só a juventude negra. Nós vemos, por exemplo, violações sistemáticas de direitos humanos dos indígenas. Vemos todas as populações que são atingidas pelos impactos de grandes projetos em diferentes territórios. O que aconteceu recentemente em Mariana, quer dizer, é uma violação massiva de direitos humanos, né? Inclusive o direito fundamental à vida daqueles que foram mortos pela irresponsabilidade, a falta de prevenção daquela empresa. Enfim, são situações cotidianas de violações brutais dos direitos humanos. Outra coisa chocante é a situação dos presídios. O fato de existirem milhares de presos, ilegalmente presos, pessoas cuja prisão provisória se prolonga indefinidamente sem que tenham acesso à justiça. Enfim, a situação dos direitos humanos no nosso país é muito lamentável. E é por isso, inclusive, que o Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma fundação que busca mobilizar recursos e fazer com que esses recursos para a defesa de direitos humanos cheguem a pequenos grupos, organizações populares que lutam pela defesa dos seus direitos.
O senhor citou realmente aí o massacre contra a juventude negra. E um exemplo muito claro disso foram os 81 tiros que acertaram os 5 jovens que estavam dentro de um carro no Rio de Janeiro, disparados por 4 policiais que praticamente perfilaram e abriram fogo contra esses meninos que retornavam para casa após terem comemorado o primeiro salário recebido por um deles e estava, portanto, a caminho de casa quando, então, acabou sendo massacrado. Por que que isso acontece? Por que a pele negra, de alguma forma, traz, assim, tanto incômodo para as pessoas? E se olhar direitinho entre os policiais que barbarizaram esses jovens, boa parte deles, com toda certeza, tem o sangue negro na veia. O que que será que acontece? Por que que essa violência tamanha contra as pessoas negras no Brasil, esse desrespeito em relação aos direitos humanos das pessoas negras, doutor?
Eu não tenho dúvida de que o racismo é profundamente presente e amplamente presente no inconsciente até de grande parte da população brasileira. Mas, tomando esse exemplo que o senhor acaba de mencionar, não há dúvida de que se trata de um caso de violência institucional. Ou seja, essas polícias militares que existem, que foram criadas, vêm desde o tempo do Império, ou seja, que trazem no seu DNA a marca do escravismo, estão treinadas para identificar os jovens negros como o inimigo. Portanto, não se trata de uma coisa inocente. Me revolta ver os governadores, quando acontecem episódios dessa natureza, tentarem explicar para a população que se trata de uma ação isolada de elementos degenerados que vão ser expulsos da polícia. Isto não aconteceria se não houvesse dentro da própria instituição da polícia militar um caldo de cultura para isso. Isso é uma coisa quase que atávica nessas polícias. Então, é violência institucional e a sociedade precisa tomar consciência disso, mudar, acabar com polícias militarizadas que tratam os negros como inimigos.
Claro, quando a gente se refere à questão dos direitos humanos, e é importante que falemos sempre sobre o respeito aos direitos humanos, a gente não precisa olhar muito distante, apenas prestar atenção que a cada segundo se vê os direitos humanos sendo violados ou contra as pessoas idosas, e uma das clássicas violações desse desrespeito basta estar numa parada de ônibus onde o cidadão idoso ou a cidadã idosa basta dar com a mão para que o coletivo pare, para que embarque, o motorista desrespeita e não está nem aí para a pessoa idosa, como também para as pessoas com deficiência. Ou seja, com toda certeza é um caminho longo para mudar todo esse processo. Mas a grande pergunta é justamente essa. Queremos essa mudança, doutor Jorge?
Eu acredito que grande parte da sociedade brasileira queira essa mudança, e isso não seria verdade, ou melhor, confirmo o que eu estou dizendo, o fato de que os constituintes, em 1988, inscreveram na Constituição esses direitos. Agora, eu estou convencido de que hoje existe no próprio Congresso Nacional uma força conservadora importante que quer fazer a roda da história girar para trás, quer promover um retrocesso em relação aos direitos humanos e, portanto, os direitos humanos são objeto de uma disputa política muito importante na sociedade brasileira hoje. Eu diria para todos os meus concidadãos que é importantíssimo que nós nos unamos para defender aquele pacto em defesa dos direitos humanos que foi consagrado na nossa Constituição.
Para encerrar, que mensagem o senhor deixa, doutor Jorge Eduardo Durão, presidente do Fundo Brasil de Direitos, que mensagem o senhor deixa a todos nós neste Dia Internacional dos Direitos Humanos?
Eu acho que é um dia para cada um fazer um exame de consciência e ver se nas suas práticas cotidianas não está contribuindo para negar ou violar o direito humano de outra pessoa.
E nós aqui agradecemos muito ao senhor pela gentileza e pela atenção com o programa, tá bom?
Eu é que agradeço a oportunidade de divulgar essa mensagem em prol dos direitos humanos.
Um bom dia para o senhor, muito obrigado pela atenção.
Bom dia.